Comissão de Agricultura aprova projeto que tira da informalidade 950 mil pescadores artesanais.
Também foi aprovada a proposta que garante pagamento de seguro defeso a catadores de caranguejo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou hoje um projeto que pode tirar 950 mil pescadores da informalidade.
Outra proposta aprovada vai beneficiar os catadores de caranguejo. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
O projeto aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária garante aos pescadores artesanais o acesso a direitos como seguro-desemprego, auxílio-doença e aposentadoria, num regime similar ao que já existe na agricultura. Também regulamenta na pesca artesanal o contrato de parceria, em que vários profissionais se unem para exercer a atividade sem vínculo trabalhista. É diferente da pesca industrial, quando o pescador é contratado por uma empresa. O relator do projeto, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que a medida busca fortalecer a atividade de pesca no Brasil.
Não há dúvidas de que, com o imenso litoral que possuímos e a grande disponibilidade de rios e lagos, o setor pesqueiro brasileiro precisa ser fortalecido, pois não podemos desperdiçar esse extraordinário potencial gerador de emprego e renda.
A proposta deve passar por mais uma votação na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados. E os senadores também aprovaram um projeto que garante aos catadores de caranguejo o benefício do seguro-desemprego, com o pagamento de um salário mínimo mensal durante o período do defeso, época na qual a pesca é proibida. O relator, senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, justificou que há 10 anos os pescadores já contam com este direito, mas os catadores de caranguejo não recebem o mesmo amparo da Previdência Social. A matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados e ainda deve ser analisada pela Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária também aprovou um projeto que dá um desconto de até 6% no valor do imposto de renda para os agricultores familiares e pequenos produtores que investirem em projetos de reflorestamento.
E a Comissão de Infraestrutura vai fazer uma audiência com especialistas para discutir projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que suspende a construção de novas usinas nucleares por 30 anos.
Senadores argumentam que o Brasil não precisa desse tipo de energia por ter fontes renováveis como as hidrelétricas. A reportagem é de Érica Christian.
Atualmente, o Brasil conta com as usinas nucleares de Angra 1 e 2, enquanto a de Angra 3 está em fase de instalação. Cristóvão Buarque admitiu que o prazo da moratória poderá ser diminuído para até 10 anos, período em que o governo brasileiro incentivaria pesquisas sobre novas fontes renováveis de energia e adotaria medidas para garantir a segurança da população em caso de acidentes com os reatores em Angra. O senador afirmou que os especialistas vão responder a três questionamentos específicos sobre as usinas nucleares.
Paramos as atuais usinas, mantemos e fazemos uma moratória de novas ou continuamos com esse projeto de construir mais e mais usinas nucleares? Eu acho que é correto fazer uma audiência, não precisava votar aqui assodadamente.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, ponderou que o crescimento econômico do Brasil exige uma preocupação com a geração de energia, mas defendeu cautela na discussão sobre o uso de usinas nucleares.
É possível a gente migrar dessa expectativa de nuclear para outras fontes limpas, seguras e com condição de expandir com um custo muito mais baixo, tanto de investimento quanto para o consumidor ao longo desses próximos 10 anos? Então o debate tem que ser feito nessa linha, não é um debate de satanizar a energia nuclear.
Entre os convidados para a audiência pública estará um representante do Parlamento Europeu, já que a Alemanha, França e Itália decidiram substituir as usinas nucleares por outras fontes de energia.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que evita a inscrição no cadastro de dívida ativa do contribuinte que oferecer garantias para o pagamento de débitos com o governo.
Segundo o senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, essa garantia pode ser dada pelo devedor antes mesmo de iniciada a execução da dívida.
visa a possibilitar ao contribuinte, antes de eventual ação de execução fiscal, oferecer garantia idônea para o pagamento de débitos apontados pelo fisco para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, essa proposta precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
E durante a sessão plenária de hoje, os senadores homenagearam o Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo pelos seus 86 anos.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, designou 15 juristas que vão reformular o Código Penal.
O grupo foi criado a partir de uma solicitação do senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso. Repórter Maurício De Sante.
A comissão de juristas terá 180 dias para propor um anteprojeto de reformulação do Código Penal. A lei trata, entre outros pontos, da tipificação dos crimes e das penas que devem ser aplicadas a cada delito. O grupo conta com representantes do Superior Tribunal de Justiça e do Ministério Público, além de desembargadores, juízes federais, advogados e acadêmicos da área do direito. Os nomes dos juristas foram lidos em plenário pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá.
Ministro Gilson Dippe, que presidirá, ministra Maria Tereza Moura, doutor Antônio Nabor Areias Bulhões, doutor Emanuel Messias de Oliveira Cacho, doutor Gamil Foppel El Irite, desembargador José Muinhos Pinheiro Filho, defensora Juliana Garcia Beloque, procuradora Luísa Najib Eluf, procurador Luiz Carlos Gonçalves, professor Luiz Flávio Gomes, promotor Marcelo André de Azevedo, doutor Marcelo Leal Lima Oliveira, doutor Marcelo Leonardo, professor René Ariel Dotti e doutor Tércio Lins e Silva.
O autor do pedido de criação do grupo de juristas que vai modificar o Código Penal, senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, lembrou que a lei tem mais de 70 anos.
Nós todos sabemos que o nosso Código Penal é de 1940 e este código precisa ser adaptado à nova Constituição.
Ao lembrar que amanhã é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, advertiu que a população precisa ser conscientizada sobre esses tipos de crime.
Segundo Vanessa Graziottin, 90% das vítimas de tráfico humano são mulheres e crianças. E além de serem exploradas sexualmente, também sofrem com o trabalho forçado e até a extração de órgãos.
O tráfico de pessoas no Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos crimes mais invisíveis porque não é tratado perfeitamente na legislação. E se a CPI der conta de propor uma mudança na legislação e fazer com que essa mudança ocorra rapidamente, nós já estaremos prestando um grande serviço à sociedade brasileira, a vítimas não só da exploração sexual, mas do tráfico.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, disse que o relatório de 2012 do Banco Mundial sobre desenvolvimento e igualdade de gênero traz um dado nada agradável.
O documento mostra que a visão mundial em relação às mulheres é ruim e que os homens ainda são vistos como superiores no exercício do poder político.
O relatório tem informações sobre as desigualdades entre homens e mulheres em vários setores em todo o mundo e confirma que a participação da mulher ainda é pequena. Mesmo assim, traz um dado positivo sobre o Brasil, como destacou a senadora Marta Suplicy.
Dos países do BRIC, que é Brasil, Rússia, Índia e China, o Brasil é o que apresenta menos preconceito em relação à mulher na política. 32% dos brasileiros veem os homens como líderes políticos superiores à mulher. O número é alto, mas se você olhar na Índia, 63%, 62% na Rússia, 51% na África do Sul.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou o projeto de lei que muda os critérios de divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
A proposta, que é dos senadores Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, estabelece que 85% do dinheiro fique nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Os outros 15%, segundo Paulo Paim, ficariam com os estados do Sul e Sudeste, o que vai causar prejuízo de R$ 300 milhões. Aos cofres do Rio Grande do Sul ao ano.
Esse debate tem que ser feito de uma forma mais ampla. Eu diria até buscando um novo pacto federativo, fazer um debate que entre o pré-sal. Aí sim nós vamos buscar uma saída de entendimento onde cada bancada do seu estado, claro, vai defender com muita contundência, com muita força, o que seja o melhor mediante um grande entendimento.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.